Para ampliar oferta de atendimentos, Porto Alegre anuncia mais 100 leitos de enfermaria e postos de saúde abertos aos finais de semana. Após prorrogar bandeira preta, governo do estado se reúne com prefeitos nesta tarde para discutir a possibilidade de flexibilizações. Indústria brasileira tem aumento da produção pelo nono mês consecutivo.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Natália Pitan.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos. A tarde de sexta-feira será de chuva e temperaturas amenas em Porto Alegre. Agora faz 24 graus na capital. E a Prefeitura de Porto Alegre anunciou no final desta manhã mais leitos de enfermaria e o funcionamento dos postos de saúde durante os finais de semana.
Serão 12 postos de saúde abertos no sábado e 6 no domingo. O objetivo da Prefeitura é desafogar pronto-atendimentos que estão funcionando acima da capacidade. O foco dos postos de saúde será receber pessoas que apresentem sintomas como dificuldade respiratória. Os endereços e os horários de atendimento podem ser conferidos em GZH. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo prefeito Sebastião Melo em uma transmissão pela internet. Ele também fez um balanço das ações da prefeitura, destacando que foram abertos 154 leitos de UTI nos últimos 30 dias, além de 594 leitos de enfermaria, já contando 100 novos desses leitos que estarão disponíveis a partir de hoje no Hospital Vila Nova, Zona Sul de Porto Alegre. Também anunciou que há tratativas com o Exército e Universidade Federal do Rio Grande do Sul para instalação de barracas para testagem do coronavírus em pontos estratégicos da capital, mas ainda não deu detalhes. Para a Rádio Gaúcha, Matheus Ferraz.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 21 graus em Caxias do Sul, 25 graus em Santa Maria, 27 graus é a temperatura nesse momento em Pelotas e 25 graus em Rio Grande. Segue para esta sexta-feira a previsão de pancadas fortes de chuva que podem vir acompanhadas de raios, vento intenso e eventual queda de granizo. As temperaturas ficam mais amenas. A boa notícia é que amanhã uma massa de ar seco deixa o dia com céu aberto na maioria das regiões. O Rio Grande do Sul atingiu nesta manhã o número de 7.317 pessoas internadas com confirmação ou suspeita de Covid-19. O número é o mais alto desde o início da pandemia. O dado é maior do que a população de 300 municípios gaúchos e supera, portanto, o total de habitantes de 60% das 497 cidades do estado. Desse total, 2.021 pacientes estão em situação grave em leitos de UTI, já com a confirmação da doença. Outros 198 estão em terapia intensiva e aguardam o resultado do exame para confirmação do coronavírus. Mais de 5 mil pessoas estão em leitos clínicos no estado. E o governador Eduardo Leite irá se reunir com prefeitos hoje à tarde para tratar da piora dos números na pandemia. No encontro virtual, que ocorre às 14h, os gestores vão apresentar argumentos a respeito da cogestão suspensa pelo agravamento da crise da saúde. Internamente, o governador está convencido de que a gestão compartilhada deve seguir suspensa, sem a possibilidade de flexibilizações. No entanto, Leite quer acertar a estratégia de enfrentamento ao coronavírus junto aos prefeitos. A decisão pela manutenção da bandeira preta por mais uma semana já está tomada. Ainda nesta edição, parceria vai ampliar a testagem da população da capital para a Covid-19 a partir da próxima semana. Rio Grande do Sul tem 37% mais casos suspeitos de dengue neste ano do que no mesmo período do ano passado.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A vacinação de idosos com idade entre 81 e 84 anos ocorre até às 4 da tarde na FENAC, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Os portões estão abertos desde as 9 horas da manhã e o tempo de espera é bem menor do que em drive-thrus feitos anteriormente no município. Os idosos devem apresentar documento com foto, cartão do SUS de Novo Hamburgo ou comprovante de endereço com o nome do idoso. Comprovantes de residência em nome de outra pessoa só serão aceitos com a declaração em cartório do proprietário, atestando que a pessoa a ser vacinada reside no local. E oscilações na rede elétrica danificaram a câmara fria, onde seriam armazenadas as vacinas contra a Covid-19 na unidade de saúde do LAMI, na zona sul de Porto Alegre. Em função do problema, a unidade não está na lista de pontos que estão imunizando idosos a partir de 79 anos hoje. O equipamento passará por reparos e, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, ficará pronto até a próxima segunda-feira. Os demais serviços do posto de saúde do LAMI seguem funcionando normalmente. E profissionais de saúde vacinados com a Coronavac no dia 6 de fevereiro em Mutirão, na capital, formaram longas filas em dois postos de saúde para receber a segunda dose do imunizante nesta manhã. As unidades modelo e API estão atendendo desde as 8 horas e seguirão até as 17. A imunização continua na próxima semana nesses locais até que se esgote o estoque. Até ontem, a prioridade eram os profissionais desse grupo com mais de 55 anos. Hoje, todas as faixas etárias estão liberadas. Em função da previsão de chuva, desde o meio-dia, os pontos de drive-thru montados nos estacionamentos do Big da Sertório, na Zona Norte, e do Big do Barra Shopping, na Zona Sul, também estão aplicando a segunda dose nesses profissionais que devem apresentar a carteira de vacinação da Covid-19 com o registro da primeira dose, além de documento de identificação com o CPF.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 24 graus, 12 horas 57 minutos. E a Prefeitura de Porto Alegre pretende ampliar a testagem da população para a Covid-19 a partir da próxima terça-feira. A parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre vai possibilitar a realização de testes PCR em um sistema drive-thru no estacionamento da instituição. Os exames serão voltados para pessoas com sintomas ou que tiveram contato com casos confirmados da doença. Essas pessoas devem se dirigir a uma unidade básica de saúde para solicitar a requisição do exame e apresentar esse documento no momento da realização do teste. Entre alunos e professores, 50 pessoas estarão envolvidas no atendimento da população. A expectativa é coletar 150 testes por dia. O serviço funcionará das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. E com mais duas mortes de idosos confirmadas na noite passada, a Casa de Assistência Social Amor e Caridade, em Nonoai, no Norte Gaúcho, já registra 6 óbitos em um surto de casos de Covid-19. Segundo a Prefeitura, as pessoas que morreram chegaram à instituição filantrópica a partir de outras cidades. Não foram informados os nomes das vítimas, que tinham entre 69 e 87 anos. Todos haviam tomado a primeira dose da Coronavac e aguardavam pela segunda aplicação. Uma desinfecção foi realizada no local nesta semana. E o Rio Grande do Sul tem 37% mais casos suspeitos de dengue neste ano do que no mesmo período de 2020. Foram 781 notificações de casos suspeitos entre os dias 21 e 27 de fevereiro no estado. No mesmo período, em 2020, foram registradas 570 notificações. Até o momento, há 282 casos confirmados. 114 são autóctones, ou seja, contraídos dentro do Rio Grande do Sul. E desses, 105 foram registrados apenas em Erechim, o que deixa o Norte Gaúcho em alerta. A principal forma de evitar a contaminação é através da limpeza dos ambientes, já que a larva do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, se reproduz em ambientes com água parada. E a polícia está ouvindo familiares da idosa de 81 anos que foi assaltada em casa por bandidos disfarçados de uma equipe de vacinação em Porto Alegre. A cuidadora já foi ouvida e a sobrinha presta depoimento hoje. As imagens de câmeras de segurança também serão analisadas. Ontem, duas pessoas foram até a residência em um HB20 branco e entraram na casa onde agrediram a cuidadora. Eles vestiam jalecos e levavam uma caixa semelhante a um kit de vacinação. A delegada Laura Lopes investiga se os suspeitos são conhecidos da família ou se há ligação com algum servidor da Secretaria da Saúde. E a Prefeitura de General Câmara, na região metropolitana, substituiu parte dos seus carros por bicicletas para incentivar a prática de exercícios físicos entre os servidores. O prefeito Elton Barreto disse ter se inspirado em um estudo de universidades brasileiras que aponta que a realização de 150 minutos de atividade física por semana reduz o risco de internação por Covid-19. A bicicleta será usada em um raio de 2 quilômetros para serviços bancários, entrega de cartas e fiscalização, além de visita a obras. O próprio prefeito ressaltou que fará uso do veículo sempre que possível. Em instantes, depois de mais de 5 horas de protestos, caminhoneiros contrários a restrições do governo de São Paulo liberam a Marginal Tietê.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
E a indústria brasileira registrou aumento da produção pelo 9º mês consecutivo.
O monitoramento do IBGE mostrou que a produção da indústria brasileira teve um avanço em janeiro de 0,4% em comparação com dezembro de 2020. Ainda está quase 13% abaixo do nível recorde alcançado em 2011, mas já superou as perdas registradas no início da pandemia. O Instituto, no entanto, chama a atenção que o crescimento foi menos acentuado do que nos meses anteriores e também menos disseminado entre as atividades. Considerando os segmentos, a indústria de alimentos foi a que mais puxou o crescimento da indústria brasileira. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
E dados preliminares de um estudo feito pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca indicam que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica e pela universidade, induz resposta adequada contra a variante de Manaus, identificada aqui no Brasil. Mais informações ao longo da programação. E depois de mais de 5 horas de protesto, caminhoneiros liberaram a Marginal Tietê, uma das vias de tráfego mais importantes da capital paulista. O protesto era contrário a medidas mais restritivas impostas pelo governo estadual para tentar conter o avanço da pandemia. A partir deste sábado, serviços não essenciais estarão fechados por 14 dias e haverá restrição de circulação entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa sexta-feira.